Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Inovação Consciência, o podcast da Emerge que busca discutir sobre o cenário global de Deep Techs. Eu sou Douglas Veronese, responsável por projetos e relacionamento com universidades na Emerge, e estamos aqui no Deep Tech Summit 2023 com mais um entrevistado, o professor Ari Plonsky, que é diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao Inovação Consciência. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você conte para os nossos ouvintes quem você é e onde você está atuando no ecossistema hoje.
Bom, como foi dito, eu nesse momento estou na direção do Instituto de Estudos Avançados, eu também ajudo na coordenação do Centro de Inovação da USP e anteriormente fui por um bocado de tempo o coordenador científico do Núcleo de Política e Gestão Tecnológica, aliás, onde eu conheci boa parte do pessoal da Emerge, o Daniel, a Luísa e outros elementos tão importantes, né, dessa empresa e instituto que vocês criaram.
Legal, é um prazer falar com você, professor, até por essa questão da gente já ter esse contato prévio, dos fundadores da Emerge terem surgido ali dentro do PGT, né? Então é muito bacana poder trazer aqui você para a discussão do nosso podcast. E você acabou de participar de um painel sobre a mobilização acadêmica para Deep Techs, aqui no Deep Tech Summit, inclusive a gente estava junto nesse painel. Quando falamos deste tema, alinhado ao contexto de Deep Techs, o que a gente pode destacar em relação aos desafios e oportunidades, né, dentro desse assunto, de como a academia pode fomentar essa questão das Deep Techs? Conta pra gente um pouco da sua visão e quais foram as principais discussões que a gente teve no evento.
Então, primeiro, eu penso que não está muito claro, também na academia, o que é startup, o que é Deep Tech, e, portanto, existe um desafio que a Emerge pode ajudar, que é, junto, evidentemente, com as instâncias no mundo das universidades, institutos federais de ensino e outras entidades educacionais, a entender o que é exatamente Deep Tech. O debate foi muito interessante porque vocês trouxeram um dirigente de uma universidade federal bastante importante, que tem uma característica de ser uma universidade que influi na sua região, então uma universidade regional, e uma universidade estadual, as duas são públicas, né? Universidade estadual que, pela sua história e trajetória e talvez posicionamento geográfico também, acaba tendo uma repercussão mais geral no país. O que nós, acho que, levantamos na conversa que a gente teve, foi mais uma conversa, foi a de que, como dizia Galileu, né, quando se diz que Galileu disse, quando então ele teve que abjurar o movimento heliocêntrico, né, e voltar à ideia de que a Terra estava no centro de tudo, né, disse que ele teve que abjurar, porque senão o seu destino não seria muito agradável, mas que, mais ou menos silenciosamente, ele ao final teria dito: e por se move, apesar de tudo se move. Então, eu diria que, apesar, em resumo, né, apesar de todas as dificuldades que ainda persistem, várias delas, né, a dificuldade de concatenar ou de articular o direito administrativo que rege as universidades públicas no Brasil, né, que são as principais fontes de produção de conhecimento científico, e o mundo privado, seja o mundo privado das empresas grandes, seja das pequenas empresas, o que rege, são regidas pelo direito comercial, embora haja também ainda remanescentes bem mais suaves, mas ainda remanescentes de uma preocupação grande de que empreendedorismo inovador vai trazer uma influência maléfica externa sobre a agenda da universidade. Apesar de tudo, temos avançado muito no Brasil e nas instituições acadêmicas em particular, nesse campo que eu chamaria genericamente empreendedorismo inovador, que tem alguns subcampos, né? Startups, tipicamente, que precisam ter crescimento rápido, a escala, né? O escalamento é importante, essencial, na verdade, etc. Então, esse é um ramo, por assim dizer, do empreendedorismo inovador. Um outro ramo que agora está, com perdão da brincadeira, emergindo, não é? É o ramo das deep techs, né? Então, há várias coisas em comum, é claro, mas há especificidades muito importantes que devem ser diferenciadas. E eu lembro, nesse sentido, uma dissertação que nós tivemos oportunidade de orientar e que foi apresentada na Escola Politécnica, no programa de mestrado em Engenharia de Produção, em 2014, da Paula Salomão Martins, em que ela estudou, acho que na época era um estudo pioneiro, justamente esse campo, né, das empresas nascidas na universidade, né, spin-offs acadêmicas, né, mas que tinham como fundamento as ciências duras, né? E ela chamou então essa dissertação, com uma interrogação no final, as terras raras do empreendedorismo brasileiro.
Perfeito. Legal trazer esse posicionamento. Uma coisa que eu queria destacar na fala é que você citou em algum momento o que seria Deep Tech. E você citou uma tese que chamou de terras raras do empreendedorismo. Então, eu posso até falar da minha origem acadêmica, né? Eu falava de inovação com ciência. O termo Deep Tech, ele é recente, né? Então, essa questão da mobilização dentro da academia, de levar muitas vezes o aluno, o pesquisador a empreender, né? A gente fala em empreendedorismo, mas mais do que isso, é levar a sua ciência da bancada até o mercado, passa por uma série de terminologias. E um ponto que a gente discutiu lá embaixo foi essa questão de popularizar muitas vezes essa terminologia, né? Popularizar esse movimento de deep techs emergindo na universidade. Inclusive, já aproveito o gancho, né, para dizer o seguinte: a gente tem uma pergunta-chave que a gente quer trazer, né, nessa temporada aqui do Inovação Consciência, que é justamente essa, né? O que é necessário para que tenhamos mais e melhores deep techs no Brasil? E já adiantando um pouco da resposta, é popularizar primeiro essa questão, né, do termo, o que é Deep Tech, da mesma forma como startups hoje, né, estão na linguagem da população como um todo, Deep Tech também. Mas o que mais você vê em relação a isso? O que mais a gente pode fazer para ter mais e melhores Deep Techs no Brasil?
Então vamos lá. Como era de se esperar, não há uma bala de prata, né? Fazemos uma coisa e teremos, né? Basta aumentar o volume de financiamento e se resolverá, não é isso? Acho que aí nós teríamos que olhar um pouco segmentadamente. Por exemplo, deep techs que se baseiam em ciências voltadas à saúde de maneira geral, você tem uma questão crítica, que é a questão regulatória.
Perfeito.
Nós enfrentamos isso na época da pandemia na Universidade de São Paulo, né? Quando se procurou desenvolver um respirador, que acabou sendo desenvolvida, né, pelos colegas da Escola Politécnica, principalmente o professor Raul e o professor Marcelo Zuffo, com a equipe, com muitas parcerias e muitos apoios de diversas naturezas. Mas você tem um processo regulatório que seja evidentemente rigoroso, mas que seja ágil e sensível, né, às condições, às necessidades, é importante. Isso talvez não seja a mesma coisa numa deep tech que atue num campo de outra natureza, mas isso vai aparecer também possivelmente em campos, por exemplo, na agricultura, não é?
Alimentos.
Onde
também
você vai ter também um conjunto de questionamentos. Então, eu penso que você vai encontrar dificuldades ou questões ou desafios específicos. Há um desafio de forma geral, e que é o desafio de entender, e isso nem sempre psicologicamente é simples, não é? De que o conteúdo científico, ele é essencial, mas é uma condição necessária, mas muito longe de ser suficiente para que a deep tech prospere, né? Há um número de casos muito grande, você mesmo conhece, Douglas, por experiência própria, que dimensões que têm a ver com mercado, têm a ver com gestão, têm a ver com condições gerais do país, têm a ver com financiamento, elas são muito importantes. E isso, psicologicamente, isso frequentemente gera uma reação negativa no pesquisador, na pesquisadora, dizendo, puxa, mas eu tenho a solução. Essa não é uma solução, essa daqui é um insumo para a solução. Né? A solução ela tem que ser olhada de fora para dentro e não de dentro para fora. Né? Não é uma visão em que ser ofertista nem sempre é uma boa estratégia. Por outro lado, é evidente que existe breakthrough, existem avanços de conhecimento que são absolutamente relevantes. Né? E alguns desses avanços de conhecimento são muito básicos. Certamente, quando se descobriu o raio laser, né? Não se estava pensando em fazer, sei lá, na época, CDs ou tantas outras coisas que você faz com o raio laser. Então, essa conexão, né, entre conhecimentos chamados mais básicos, conhecimentos mais aplicação de conhecimentos, translação para o mercado, são processos bastante, bastante elaborados e que podem ser, em muitos casos, não vou dizer planejados totalmente, mas pelo menos é possível encontrar rotas que mitiguem o risco. Esse é um desafio que, para resumir, eu chamaria de o processo de gestão dessa passagem, né, do conhecimento para o mercado, ou translação, se você quiser. Ademais, certos mercados são mercados muito específicos, né? Mercado de saúde, por exemplo, você tem frequentemente um monopsônio, só tem um comprador, enfim. Então, são situações muito delicadas, mas o principal é o seguinte, o principal é que o pesquisador, a pesquisadora não pode ficar chateado se falarem para ele, olha, o que você fez até agora é 10% do caminho a ser trilhado.
Perfeito, perfeito. É interessante trazer esse ponto porque você elencou vários elementos que são necessários para construir um negócio que vão além da tecnologia.
Isso.
A tecnologia ela pode solucionar, ela pode ser, como você disse, o meio para você gerar um produto ou um serviço que resolve um problema de mercado.
Isso.
Eu acho que uma das principais vantagens da aproximação entre a empresa e a universidade é que à medida que essa relação se torna mais natural, a universidade, dentro do seu dia a dia, começa a entender melhor os problemas de mercado e como eventualmente aplicar aquelas tecnologias formatadas para resolver problemas reais. E aí é onde a gente consegue, talvez, ter um caminho um pouco mais direto para chegar numa inovação, quando esses dois lados se encontram. Mas assim, a gente tem que envolver os vários agentes do ecossistema. A universidade leva até um certo ponto. As startups, spin-offs acadêmicas vão muitas vezes gerar maturidade tecnológica para essa solução, para que depois ela seja absorvida no mercado. Então, assim, trazendo, já fugindo um pouco até da ideia inicial, né, que é a mobilização acadêmica para a Deep Techs, mas ainda envolvendo a academia, eu acho que dentro da sua fala, eu até gostaria que você pontuasse sobre isso, a mobilização acadêmica, ela cumpre uma parte do papel e a gente precisa ter outros agentes acoplados e uma parte também do papel da universidade é se permitir que esses agentes se acoplem, claro, através de uma série de políticas e agências.
Claro, claro. Não, a gente acha que expressões que se usam hoje em dia, acho que são expressões que dão uma sinalização positiva, são, por exemplo, cocriação, né? O venturing, né, também, né, não necessariamente como investimento, mas também, de novo, nessa conexão entre uma empresa nascente e uma empresa estabelecida, né, permitindo, e não é trivial, né, permitindo, de certa maneira, potencializar os pontos fortes de ambas, né, uma mais dinâmica, mais desafiadora, a outra mais conservadora, mas, por outro lado, sabe como fazer pós-venda, né, que é uma coisa crítica. Né? Então, isso, novamente, não é trivial, porque a gente tem visto em alguns casos em que a grande empresa, depois da festa inicial das fotografias, né, na prática, então, começa o departamento, por exemplo, financeiro, não é? Ele trata como se fosse um fornecedor, né? E não é fornecedor, é parceiro, enfim. Então tem muita coisa para caminhar, mas o importante é que está caminhando. Uma lembrança, não sei se a fala está muito comprida, mas resumindo bastante, isso é uma coisa que foi feita na época que a gente estava no IPT, na verdade, bem antes mesmo, né? E que foi um caso concreto de alguém que desenvolveu uma solução de um corante para a indústria alimentícia, e ele foi fazer então a visita para potenciais clientes para verificar se esse corante então teria interesse, etc., né? E foi indo, e foi sempre muito bem recebido, sim, temos interesse, até que chegou numa determinada empresa que era um potencial cliente, e essa pessoa que o recebeu, o executivo, disse: olha, você quer que eu seja franco? Então, eu vou ser franco. Eu vou dizer o seguinte: gostei do seu produto, sua ideia é uma ideia inovadora, o produto é mais barato do que aquele que eu estou importando, tem uma série de vantagens, mas eu queria dizer que eu não vou comprar nada de você. Mas por quê? Eu vou te explicar. Eu tenho um fornecedor internacional grande que me fornece não só esse corante específico, mas fornece uma paleta grande de produtos, e ele me traz vários serviços adicionados. Se existe qualquer mudança de regulação, eu exporto bastante também, em qualquer país, ele tem um sistema, como é uma empresa muito forte, internacional, ele tem um sistema de acompanhamento, eu recebo um alerta dizendo: olha, em tal país, nesse produto mudou tal regra, eu tive um problema de exportação que foi, por alguma razão, barrada na alfândega, acho que de Roterdã, o produto. Eles, como são uma empresa multinacional, eles têm uma rede também de, enfim, escritórios, advogados, então, despachantes, então, eles resolveram o meu problema. E foi dando uma série de exemplos, então, dizendo: não me leve a mal, mas o teu produto é melhor e é mais barato, mas não vou comprar de você.
Perfeito.
Tão simples quanto isso.
Perfeito. Então, inovar e empreender a partir de produtos de base científica passa, como a gente acabou de falar, por várias outras questões que não só a tecnologia.
Exatamente.
Eu acho que isso é muito importante trazer para a discussão. E ter ações dentro do ambiente acadêmico para capacitar e fazer com que os pesquisadores e alunos que estejam nessa jornada entendam que eles têm que ir além.
E mais ainda, na universidade existem outras áreas que estudam isso, e, portanto, a ideia é que a gente não deixe o colega acadêmico sozinho nisso, né, o acadêmico da ciência dura, mas sim que a gente junte a administração, a economia, direito, etc., e faça um conjunto. Essa é a ideia, por exemplo, do PGT, né, de ser um integrador. E eu queria só dizer também que quem percebeu isso com muita clareza foram também os próprios alunos. Então, na USP, se criou o Núcleo de Empreendedorismo da USP, e que foram alunos da FEA, né, que, portanto, contabilidade, economia, administração, que foram tentar ajudar os colegas das áreas mais duras, né, a fazer isso em conjunto. Então, enfim, resumindo, né, uma visão geral de ecossistema, e dentro da universidade também criar um ecossistema adequado de colaboração interna.
Perfeito. E a universidade tem como criar esse ecossistema por sua pluralidade, né?
Isso,
e a quantidade de pessoas.
Isso.
É interessante citar o Núcleo de Empreendedorismo da USP, porque eu sou uspiano, né? E o meu primeiro contato com o empreendedorismo foi via os conteúdos que o Núcleo de Empreendedorismo da USP
isso,
produzia.
Então, o Arthur e a companhia dela. Exatamente. É isso mesmo. É o chamado grassroots entrepreneurship, de baixo para cima.
Legal. Mais uma vez, obrigado pela participação, professor, e até o próximo Inovação Consciência.
Sugiro inovação com ciência e inovação com ciência.
Ótima ideia, professor. Obrigado.